Olá, meus caros. Eu sou o professor Guilherme Bistronsky, coordenador pedagógico do curso Clio, e esse é o nosso podcast do Clio Internacional, com nossos professores e convidados sobre os temas mais relevantes da atualidade.
Olá a todos. Estamos aqui hoje com mais um episódio desse nosso podcast do Clio Internacional, podcast esse que com regularidade traz temas da atualidade para todos vocês que se interessam por relações internacionais, que se interessam em conhecer um pouco mais as atualidades em relação a temáticas relacionadas ao cenário internacional e também, claro, para aqueles que se preparam para o CACD, que ou começaram agora ou já há algum tempo esforçam-se para obter uma preparação satisfatória nesse concurso, que é um dos mais difíceis no Brasil. E hoje, continuando com a nossa linha aqui editorial, trouxemos professor, que já foi professor do Clio, não é mais, mas continua aqui a trabalhar conosco no contexto das nossas aulas após a de Relações Internacionais e da Base Educacional, professor Maurício Santoro. Professor Maurício Santoro, para quem conhece Relações Internacionais, no Brasil, na última década, nas últimas 2 décadas, em verdade, é uma das grandes referências sobre o tema. É uma grande felicidade para mim poder chamá-lo, o professor Maurício Santoro, de amigo. Nós nos conhecemos já há bastante tempo, certamente há mais de 1 década. Pessoa que eu admiro intensamente, um acadêmico, uma pessoa de extremo conhecimento e bom senso em relação a uma extensa gama de temas. Mas, particularmente nos últimos anos, o professor Maurício Santoro tem estudado China e hoje considero ele como uma das grandes referências de China, pelo menos para minha pessoa, quando quero obter informações sobre esse tema. Ainda estamos em situação de pandemia, como vocês todos sabem, a pandemia de Covid-19 é uma realidade que, pelo menos no curto e médio prazo, não tem perspectiva para aqui arrefecer. Então, trouxe o professor Maurício Santoro hoje para que nós pudéssemos trabalhar com as relações entre Brasil e China, dentro dessa perspectiva de pandemia, de colaboração, de conhecimento mútuo, tanto da realidade cultural brasileira, como particularmente da realidade cultural chinesa. Nós vamos trabalhar então com diversos temas relativos à China, não tanto com aspectos comerciais e econômicos, embora também eles possam entrar aqui na pauta, mas com aspectos aqui relativos realmente a outras discussões que podem interessar a China e que geralmente não vê aparecendo de forma mais intensa no contexto do noticiário brasileiro, até porque, como o Maurício estava explicando anteriormente, o Brasil não tem nenhum correspondente aqui fixo, como possuem algumas capitais europeias até os dias de hoje. Já teve no passado, hoje não tem mais. Então, aspectos como aqui a cultura chinesa, aspectos como, por exemplo, questões relacionadas à língua chinesa, as relações entre Brasil e China, no que se refere a diversas formas de intercâmbio, como, por exemplo, a produção de uma vacina agora, todas serão objeto desse debate. Maurício nos ajudará a compreender um pouco melhor, nesse curto tempo que nós teremos, como realmente o Brasil e a China podem cooperar em diversas áreas nesse sentido. Maurício, mais uma vez, agradeço você intensamente por tua presença. Mais uma vez, para nós é uma honra tê-lo aqui nesse nosso podcast. E peço para que você fique super à vontade para debater esse tema que você, como eu já percebi, conhece tão bem.
Guilherme, muito obrigado pela amizade, pela generosidade, pelo carinho. É um prazer estar aqui. Eu sou um apaixonado pela China, é um país extremamente instigante, desafiador, e eu tenho certeza que a nossa conversa hoje vai capturar um pouco desse meu entusiasmo.
E vamos então começar. Acho que nós poderíamos, talvez, já iniciar esse nosso debate pela questão relativa às vacinas. Acho que é o tema que hoje, em relação à China e ao Brasil, está no topo da pauta. Existe esse esforço de cooperação da Sinovac Biotech com o Instituto Butantan, em São Paulo. E pelo que eu sei, das 8 vacinas em âmbito mundial que se encontram na fase 3 de testes, 4 são chinesas, essa inicialmente da Sinovac, existe uma segunda Sinopharm, as outras duas eu realmente não conheço. E esses esforços não são somente com o Brasil, vários outros países onde a Covid-19 não está controlada, estão em parceria com a China para aqui os testes e para o desenvolvimento conjunto da vacina em questão. No que se refere, então, a esse esforço chinês, que muitos afirmam que é um esforço também de entrada nesse país, de cooperação, diplomacia, em verdade, feita por conta da vacina, a gente poderia começar a nossa conversa, então, por esse esforço da China de penetração em outros países, mediante uma diplomacia que, neste caso, não seria tão cultural, mas uma diplomacia de forma a atrair a boa vontade desse país, da sociedade desses países, com os esforços chineses neste contexto. Podemos começar dessa forma?
Vamos lá, então. Bom, nós temos hoje alguma coisa em torno de 165 projetos de vacina, né, sendo desenvolvidos em diversos países. Virou realmente um esforço global, ainda que um esforço marcado por muita competição, por muita disputa e por uma dificuldade grande de cooperação internacional. No caso chinês, desenvolver essa vacina se tornou particularmente importante porque, como a pandemia começou na China, em torno da cidade de Wuhan, há uma grande preocupação do governo chinês com a sua imagem global, em tentar mostrar para o mundo que a resposta chinesa à pandemia tem sido uma iniciativa que tem muitas lições para outros países, que pode ser utilizada como parte do seu prestígio global, né? E se tornando também uma maneira de aumentar a influência política chinesa em outras partes do mundo. E, em geral, esses esforços da China têm sido chamados pelo termo de diplomacia da máscara, porque eles envolvem com muita frequência a doação ou a venda de equipamento médico para combate ao coronavírus. Como essas máscaras utilizadas por médicos e profissionais de saúde, essa máscara N95, que parece um objeto muito simples, mas ela requer, na verdade, um nível de capacidade industrial muito alto. Os próprios Estados Unidos, por exemplo, têm encontrado muita dificuldade de consegui-la, produzi-la na velocidade, na escala necessária. E, além da máscara, equipamentos como respiradores artificiais, que são muito importantes para os casos mais graves da Covid-19. E para você ter uma ideia da abrangência da diplomacia da máscara, eu mesmo recebi de presente da Embaixada Chinesa no Brasil uma caixa com 100 máscaras do tipo N95, o que evidentemente é muito mais do que eu sou capaz de utilizar no meu cotidiano, nas minhas exigências do dia a dia, mas mostra um pouco o quanto eles estão empenhados, né, em levar adiante esse tipo de projeto de cooperação. Isso se tornou muito importante aqui no Brasil também, em particular para governos estaduais que vêm tendo uma política pública mais assertiva no combate ao coronavírus e muitas vezes têm buscado fazer esses acordos diretamente com o governo chinês, ultrapassando o que seria a mediação do governo federal com o Ministério da Saúde ou com o Itamaraty, o que também é um cenário novo dessa pandemia. Autoridades locais no Brasil buscando diálogo direto com Pequim.
Excelente, Maurício. Realmente, aqui eu pensei na hora de formular a pergunta na vacina, mas é verdade que os esforços chineses nesse sentido, eles não se restringem à vacina, e sim ao fornecimento de uma série de equipamentos, como colocaste, por exemplo, das máscaras aqui. Boa parte dos equipamentos médicos hoje que utilizamos ao redor do mundo tem origem na China, respiradores, instrumentos em geral. Houve uma situação que acho que as pessoas que assistem o podcast vão se lembrar, relativa a 3M nos Estados Unidos, quando o governo Trump pediu para que eles restringissem a distribuição de mercadorias e disseram que não podiam, porque boa parte da produção deles encontrava-se hoje na China, e que se eles fizessem isso, mandassem tudo para os Estados Unidos, isso ia gerar problemas no contexto da sua inserção no mercado internacional. Então, bacana que trouxeste essa informação. E aqui, aproveitando esse gancho, eu te pergunto sobre a questão de essa dificuldade, em particular, em relação às populações com mais idade, de inserção da China no contexto, digamos assim, do cenário global. É verdade que para a população mais jovem, aquela que está atualmente fazendo curso de graduação na faculdade, a China tem uma pegada totalmente diferente da população que hoje já está nos seus 50, 60, 70 anos, que ainda se lembram da China, provavelmente da época do Mao Zedong, a época em que a China ainda era uma economia muito mais fechada, uma sociedade fechada. Aí eu sei que você oferece com alguma regularidade curso sobre China nos locais onde você trabalha, em particular hoje na UERJ, que é tanto a tua casa como a minha também, onde particularmente eu tenho grande apreço e toda a minha formação acadêmica lá. Eu queria que você comentasse, se possível, um pouco também sobre esses aspectos culturais de uma inserção maior da China no cenário global e quais são os esforços nesse sentido que ela tem feito para conseguir angariar um pouco mais de conhecimento da sua cultura e, obviamente, boa vontade em relação ao país em questão.
Esse é um tema muito interessante, Guilherme. A China tem uma dificuldade grande com o seu prestígio cultural global, com o seu soft power internacional. E essas dificuldades atravessam muito a questão da faixa etária. A gente tem várias pesquisas de opinião, por exemplo, as pesquisas do Instituto Pew nos Estados Unidos, que mostram que a imagem positiva ou negativa da China é muito influenciada pela questão da idade. As pessoas mais velhas, em diversos países, inclusive aqui no Brasil, costumam ter uma visão muito mais negativa, muito mais crítica da China do que os mais jovens. Porque para as pessoas idosas, na maior parte da sua vida, a China era um dos países mais pobres do mundo, com um sistema político totalitário, então era um exemplo de tudo o que estava dando de errado. As pessoas mais jovens, que hoje têm, digamos, 20 anos, já nasceram com uma China crescendo muito, se desenvolvendo economicamente muito rápido, né, e com uma influência global crescente. Então, isso é marcado de maneira muito pronunciada. Eu vejo muito isso também na sala de aula. Eu dou aula na universidade, majoritariamente para pessoas muito jovens, mas eu também dou aula em cursos privados, onde com frequência eu tenho um aluno de uma faixa etária mais velha. E há essa diferença muito marcante, além, claro, do que eu vejo na minha própria família. Né? Por exemplo, a minha mãe, que hoje tem quase 80 anos, é filha de imigrantes italianos. O centro do universo cultural, das referências internacionais da minha mãe, é a Europa Latina. É a França, a Itália, no máximo a Espanha. Então, para ela, a China é outro planeta. E, ao mesmo tempo, a minha sobrinha, que tem 8 anos, já tem uma visão completamente diferente da China, muito mais curiosa sobre o país. Então, isso é muito marcante, isso é muito representativo. Agora, afeta, inclusive, a diplomacia da máscara, afeta o próprio esforço chinês em se apresentar como um exemplo global de combate à pandemia. Vamos imaginar, por exemplo, que a primeira vacina bem-sucedida contra o coronavírus seja uma vacina chinesa. Vai haver muito problema político se isso de fato ocorrer. Muitas pessoas vão se recusar a tomar essa vacina. E nós já temos hoje, em vários países, inclusive no Brasil, um movimento anti-vacina muito forte. Imagina, então, se essa vacina vier da China. Muitas pessoas vão ter desconfianças, vão achar que é parte de algum tipo de conspiração envolvendo o governo chinês. Né? Então, é um elemento também da política internacional, esse caráter mais irracional, essas teorias conspiratórias, essas doutrinas que se difundem via as redes sociais, né? Viraram um elemento importante para análise política que muitas vezes nós temos dificuldade em entender, né? Dificuldade em incorporar nas nossas reflexões sobre o mundo. Mas eles estão aí, estão muito presentes.
Aproveitando, então, esse gancho, achei curiosíssimo, em verdade, o exemplo que mencionaste da tua família, porque eu acho que aplica-se não só a tua, mas, em geral, as famílias como um todo, né? Meus pais, certamente, devem pensar da mesma forma. Eles são um pouco mais jovens, meu pai tem hoje 70 anos de idade, mas acredito que ele pense da mesma forma, que uma vacina chinesa talvez não seja a mais adequada para ele, ainda mais nessa fase já aqui mais avançada da vida. Quais são os instrumentos hoje que você percebe nesse sentido que ajudam a China nessa sua diplomacia, não só da máscara, mas diplomacia cultural nesse sentido, a, entre aspas, estender os seus tentáculos e conseguiu angariar junto à população mundial uma certa percepção de que a China atual, a China do século XXI, não é mais a mesma aquela China do passado, das ideias totalitaristas. O que você vê hoje como sendo instrumentos que a China tem se valido nesse sentido, tem utilizado para conseguir angariar um pouco mais de boa vontade no cenário internacional?
Bom, o ponto forte que a China tem na sua política externa são os recursos econômicos. E essa enorme capacidade que ela conseguiu pelo seu desenvolvimento dos últimos 40 anos, que significam oportunidades muito grandes de comércio, de investimento, mas também de programas de cooperação internacional, que podem ir desde a doação desses equipamentos médicos até o treinamento de profissionais, bolsas de estudo, coisas do gênero. Então, a China tem utilizado essa caixa de ferramentas com muita habilidade, com muita eficácia, na sua relação com diversos países, inclusive com o Brasil. Agora, o ponto fraco da China nessa busca por maior influência internacional é a questão cultural. Embora a cultura chinesa seja muito rica, seja fascinante, ela não é, digamos assim, facilmente exportável. A música chinesa, os filmes, a literatura têm um alcance global muito menor do que o alcance econômico, comercial da China. Quase sempre, quem vai se interessar por cultura chinesa são pessoas que já estão estudando a China, que já têm um envolvimento com a China por causa de alguma outra questão. Dificilmente você vai ouvir de alguém algo na linha: olha, vamos ao cinema porque estreou um filme chinês que eu quero muito ver. Ou deixa eu ouvir aqui essa música chinesa que chegou no meu serviço de streaming. Isso não acontece. Isso acontece com a cultura da Coreia do Sul, né, com o K-pop, com a música pop coreana. Isso acontece, por exemplo, com um filme sul-coreano, como Parasita. É mais difícil para a China, em grande medida porque há a questão do regime autoritário. Isso influencia de maneira muito forte o modo como a arte, como a cultura é produzida e difundida na China ou da China para outros países, mas também porque a China tem uma longa história de pensar a si mesma como o centro do mundo. Aliás, a própria maneira como os chineses definem o seu país, né, Zhongguo, significa literalmente o império do meio, o reino do centro, porque eles pensavam a China como o centro do mundo. Essa expressão que nós usamos no Ocidente, China, é uma corruptela da dinastia Qin, que é a dinastia que unificou a China em 221 a.C. Mas então os chineses têm uma tradição de pensarem a si mesmo como o centro do planeta e com alguma dificuldade, sobretudo no diálogo com o Ocidente, na incorporação da cultura ocidental, o que foi algo que tanto os japoneses quanto os coreanos aprenderam a fazer no pós-Segunda Guerra Mundial por um convívio muito mais forte com o Ocidente, inclusive por uma ocupação militar, por uma presença de tropas americanas nesses países e com um intercâmbio, né? Porque esses soldados levavam também a sua música, a sua cultura, e é claro que a China não teve nada disso. Então é um processo bem mais complicado, é um processo bem mais difícil para os chineses.
De fato, no contexto da China, o interessante é que, claro, se nós pensarmos aqui ao longo do século XX, o século XX começa com uma realidade para a China bastante desfavorável no que se refere aos contatos com o restante do mundo. Como nós sabemos, a China foi objeto, não só na parte inicial do século XX, mas ao longo do século XIX, de várias intervenções ocidentais, que certamente não deixaram boas impressões no contexto da população local. Isso deve ter sido certamente um fator que levou a população, particularmente a século XIX, as intervenções, a tomada de Hong Kong, por exemplo, lá na década de 1840, certamente não deve ter deixado uma impressão particularmente favorável também à questão da difusão de certos opioides no contexto da China e assim por diante. Mas eu queria chegar, em verdade, na seguinte questão. A gente sabe que a China, por exemplo, lutou ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. É claro, a Revolução ocorreu em 1949, a China após isso se fecha para o mundo como um todo. Mas o processo de abertura da China agora não é algo recente, ele já particularmente começa lá no finalzinho, década de 70, década de 80, já se estende agora por 30, 40 anos nesse sentido. E hoje nós percebemos que há, no contexto da China, um número crescente de empresas ocidentais que lá atuam, mas com, em certos casos, industrialmente, com a participação também de indústrias locais. E existe na China hoje um grande número de empresas chinesas que, de certa forma, mimetizam ou, no caso, repetem ou se aproximam da experiência que nós temos no Ocidente em relação à experiência gastronômica, como, por exemplo, você estava mencionando o caso do Starbucks e coisas do gênero. Eu sei que você já esteve alguns períodos na China. Me conta um pouco da tua experiência, tanto em relação ao teu dia a dia, como culinária também. Você estava falando que a culinária chinesa é excepcional. Explica um pouquinho esse lado cultural para um brasileiro que, por exemplo, se encontrasse na China, o que ele encontraria lá nos dias de hoje?
Claro, bom, isso é algo fascinante desse dia a dia na China, né? E a gente tem muita dificuldade em entender isso no Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. A gente está falando de 100 bilhões de dólares de comércio por ano. Os chineses compram mais de um terço de tudo que o Brasil exporta, mas a gente tem muito pouca presença da cultura chinesa no Brasil. Mesmo algo trivial, como ir num restaurante chinês, não é algo tão simples se você não mora numa grande capital brasileira, como São Paulo ou Rio de Janeiro. E como eu costumo dizer para os meus alunos, China in box não é cultura chinesa, ok? É alguma outra coisa. Mas a China tem uma série de tradições culinárias muito fortes e muito marcadas por cada região do país. A cultura de uma província chinesa para outra pode variar tanto quanto entre os vários países da Europa, por exemplo. E eu gosto particularmente da culinária de Guangdong, que é a maior província chinesa, né, em termos de população. Ela é no sul da China, é uma província de clima semitropical e com uma tradição marítima muito forte, com uma tradição milenar de comércio, de pesca, e é uma culinária muito rica em misturar ingredientes de várias partes do mundo. Então, por exemplo, uma vez eu estava em Guangzhou, né, que é a capital da província, jantando com funcionários da prefeitura local, e foi um banquete em que cada prato era um prato tradicional da região. E, num certo momento, me serviram uma sopa com mandioca e milho. E eu falei, mas espera aí, isso aqui são ingredientes das Américas. Isso aqui é algo que a gente come na América Latina. Como é que vocês estão me dizendo que isso aqui é um prato típico de Guangdong? E eles me olharam muito sérios e me disseram o seguinte, olha, nós fomos um grande porto há 2.500 anos. Nós temos ingredientes do mundo inteiro há vários séculos. Isso aqui é algo que a gente come em Guangzhou há muito tempo. Então, um exemplo entre outros, né? Ou o Parque de Pequim, que é algo também maravilhoso, né? Que é super tradicional na China, ou também o rogó, que é uma espécie de fondue chinês, né? E que é não só vamos dizer, algo da comida, de uma refeição, mas é também algo muito voltado para você comer com os amigos, né? Uma refeição para você fazer em grupo. E é muito impressionante o quanto a comida é algo importantíssimo na China para fazer negócios, para estabelecer relações pessoais de amizade, de confiança. Eu brincava com a minha mãe, né, que é filha de italianos, e dizia para ela o seguinte, que para entender a China, a gente tem que pensar num povo que valoriza ainda mais a comida e a família do que os italianos. E minha mãe me olhava muito espantada e dizia, meu filho, isso não existe. E eu venho tentando convencê-la de que sim, de que há algo nesse sentido, que é a China. Então, se você quer fazer negócios na China, se você quer fazer uma parceria na universidade ou no governo, você vai ser levado para almoçar ou para jantar com o seu interlocutor. E isso é muito importante na cultura local. E quanto mais você estiver disposto a mergulhar nessa gastronomia, a experimentar esses pratos, a beber os vários tipos de bebida, melhor para você. Isso vai te dar mais pontos com os seus interlocutores na China. Tudo bem também se você disser que não come um determinado prato, que e não quer experimentar uma determinada comida. É parte do jogo. Mas quanto mais aberto você for, melhor para as suas relações.
Vamos falar um pouco, então, sobre essa inserção. Eu sei que você estuda mandarim já há algum tempo. Me falaste que, inclusive, já se encontra em nível intermediário, o que eu imagino que já esteja, para quem não tem conhecimento algum em mandarim, algo bastante já te exigido muitos esforços ao longo dos últimos anos. Eu, por exemplo, quando eu explico para as pessoas que eu falo alemão, as pessoas acham melhor atravessado, mas como você fala alemão, alemão é muito difícil. Imagino que não deva chegar aos pés de aprender mandarim, deve ser algo mais complicado.
Guilherme, eu ia usar exatamente o exemplo do alemão para dizer que o mandarim, no fundo, não é tão complicado assim. Por exemplo, eu tive um colega de turma, muito jovem, ele tinha 12 anos quando ele começou a estudar mandarim. Quando eu o conheci, ele já tinha 14, né? Já estava um pouco mais idoso. E o Lucas, que é esse rapaz, que é muito inteligente, estuda vários idiomas, inclusive alemão. E nós perguntamos para ele uma vez, na turma de mandarim, o que era mais difícil. E ele disse para nós, na hora, sem nenhuma dúvida, que o alemão é muito mais difícil do que o mandarim, por causa das declinações verbais. Em contrapartida, os verbos em chinês não flexionam. É como se você usasse os verbos sempre no infinitivo. Então, basta você aprender o verbo pronto, né? O que realmente é mais difícil no mandarim não é tanto falar, né? Não é tanto a linguagem oral. É ler e escrever. Porque aí, sim, é preciso decorar os caracteres e alguns deles são bastante complexos em termos dos seus desenhos. Mas o meu ponto é que, sim, é difícil, exige esforço, mas não é um esforço maior do que aprender o alemão. Você falar alemão, para mim, é muito mais complicado, requer muito mais dedicação do que eu aqui com o meu esforço de aprender mandarim.
Então, eu tenho minhas dúvidas nesse sentido, mas vamos lá, vamos continuar aqui. E eu queria, em verdade, puxar o assunto para o lado do para a discussão acerca da qual pouquíssimas pessoas no Brasil se interessam pelo mandarim, mesmo no contexto do nosso corpo diplomático. Nós conhecemos um amigo nosso em comum que faz contigo, inclusive você falou, as aulas em mandarim, ou pelo menos conversa contigo sobre isso, né? E você estava me explicando que no contexto da diplomacia chinesa, eles se preocupam muito mais em especializar em alguns países do que a nossa diplomacia brasileira. Eu queria que você relatasse um pouco tua experiência nessa seara, se realmente o que eu falei está correto, como na prática funciona nesse sentido a diplomacia chinesa no que se refere às relações com outros países.
Exato, né? Quer dizer, a moderna diplomacia chinesa, a partir da Revolução de 49, ela reproduziu o modelo da diplomacia da União Soviética, que é um modelo muito baseado em formar o diplomata como um especialista em um determinado país ou em uma determinada região. Então, no caso dos diplomatas chineses que lidam com o Brasil, eles, em geral, são especialistas ou na América Latina ou em países de língua portuguesa, e falam português e espanhol muito bem, com uma enorme fluência. E eu tenho encontrado muito também, nas minhas viagens, especialistas chineses em América Latina, nas empresas ou em outros órgãos do governo, que não o Ministério das Relações Exteriores, também falando muito bem espanhol ou português, e que fizeram temporadas de estudo no Brasil, no México, em Portugal, na Espanha, onde seja. Então, a China está criando especialistas regionais, não só na sua chancelaria, mas na sua sociedade como um todo. E eu coloquei para mim mesmo uma meta profissional que é falar mandarim tão bem quanto esses meus interlocutores chineses falam o espanhol ou o português. Estou longe disso. Com o que eu falo hoje, eu consigo me virar nas situações do cotidiano, né, de pedir um prato no restaurante, de perguntar onde fica a estação do metrô, coisas do gênero, mas eu não tenho ainda um vocabulário para uma conversa complexa sobre política, por exemplo. Então, o que eu costumo fazer é iniciar a conversa com os meus parceiros chineses em mandarim e depois a gente passa para o inglês ou para o português, né? O que, na minha experiência, tem sido algo muito bom para quebrar o gelo, para estabelecer uma relação de confiança e para sinalizar para o meu interlocutor chinês o quanto eu tenho me dedicado a entender o seu país, o quanto eu valorizo e respeito a sua cultura. Tudo isso é muito importante. Era claro, é um objetivo aí de longo prazo, né? Eu estudo mandarim há 4 anos e acredito que vou precisar estudar pelo menos aí mais uns 4 ou 5 até ter o nível de fluência que eu desejo. E, bom, como nós sabemos, né, e como os alunos também que se preparam para o CACD sabem, essa tradição diplomática chinesa é muito diferente do que a visão do Itamaraty, que é muito mais de formar o generalista. O diplomata que hoje pode trabalhar com negociações comerciais, mas no ano que vem vai estar servindo num consulado, ou que vai migrar entre diversas regiões, entre diversas partes do mundo. Acho que cada país tem a sua tradição, cada país busca, né, a sua maneira de melhor se inserir internacionalmente. Mas o que eu tenho observado é que na nova geração de diplomatas brasileiros, entre os mais jovens, há um interesse maior em aprender idiomas não ocidentais. Tanto no caso do mandarim, quanto no caso do árabe, quanto no caso do russo. E eu gostaria de ver, por parte do Itamaraty, uma sensibilidade maior para a formação desse tipo de especialista. Acho que isso pode ser muito bom para a política externa brasileira. Entre os diplomatas mais velhos, é muito raro encontrar esse tipo de fluência. Quem me vem à mente realmente como uma exceção, como uma referência, é um diplomata aposentado, o embaixador Marcos Karamuru, que é, sem sombra de dúvida, o diplomata brasileiro mais apaixonado pela China. Ele fala mandarim com fluência, inclusive depois de ter servido na China como diplomata, já aposentado, ele permaneceu morando no país, trabalhando por conta própria, né? Tem uma empresa de consultoria em Xangai. E o embaixador Karamuru tem uma frase da qual eu gosto muito. Ele diz que a China é um vício. E eu acho que eu acabei pegando também esse vício, né? Realmente, ela nos motiva tanto, ela nos desafia tanto, ela instiga com tantas oportunidades que ela acaba virando um compromisso de longo prazo.
Não, em relação ao diplomata Marcos Karamuru, eu sabia alguma coisa sobre ele, mas eu não sabia que ele era fluente em mandarim, sabia que ele, no contexto dos quadros, o Ministério das Relações Exteriores era, historicamente, nosso grande expert em China, mas eu desconhecia que ele falava mandarim com fluência. Não tem ideia de quantos diplomatas hoje nossos de carreira são, digamos assim, fluentes em mandarim. Acredito que sejam realmente poucos, eu conheço particularmente. Só hoje, a única pessoa que do corpo diplomático eu conheço que tem conhecimento em mandarim, como nós tínhamos conversado, era o Pedro mesmo, mas, em geral, eu não tenho essa ideia. Até no âmbito do Instituto Rio Branco, né, acho que, inclusive, mandarim hoje é oferecido, mas acredito que sejam pouquíssimos diplomatas que realmente o estudem. Sei que alguns estudam russo, alguns estudam árabe. Mandarim ainda não é, certamente, a língua mais selecionada por aquelas pessoas que hoje nos representam no contexto de relações internacionais. E aí eu te perguntaria até que ponto, hoje, o fato de haver uma dificuldade de interlocução entre brasileiros e chineses é um empecilho no contexto das nossas relações bilaterais. Óbvio que a população brasileira não fala mandarim, a população chinesa também, óbvio, não fala português. Pelo que eu sei, há uma dificuldade dos dois países. No Brasil, obviamente, a gente tem informações mais concretas, na China não tenho tanto, mas também com o próprio inglês, a gente sabe que o inglês é uma língua que no Brasil pouquíssimas pessoas têm influência. Na China, acredito que boa parte da população ainda tem dificuldades com a língua inglesa. Te pergunto até que ponto isso gera dificuldades para uma relação mais aprofundada entre Brasil e China na atualidade.
Olha, sem dúvida, nós poderíamos aproveitar muito melhor as oportunidades que a China oferece se nós tivéssemos no Brasil uma quantidade grande de profissionais de relações internacionais, no governo e nas empresas, que falem mandarim com fluência. Né? Há uma frase do embaixador Castro Neves, né, hoje aposentado, né, à frente aí do Conselho Empresarial Brasil-China, mas que foi embaixador em Pequim, que ele ouviu de um colega dele chinês, que era o seguinte: não são os brasileiros que estão vendendo para a China, são os chineses que estão comprando no Brasil. É uma frase interessante, bem-humorada, mas acho que ela mostra algo que realmente acontece nessa relação, de que ela tem ocorrido muito mais por iniciativa dos chineses do que dos brasileiros. Então, vou dar um exemplo de uma boa oportunidade na China que nós poderíamos e deveríamos estar aproveitando melhor. Os chineses estão consumindo cada vez mais café. E, embora o café hoje seja um percentual muito baixo das exportações brasileiras, o Brasil ainda é um grande produtor mundial. Então, por que isso está acontecendo? O que houve de mudança, né? O chinês tradicionalmente bebe chá, por que ele está se voltando para o café? Você não é por causa do Brasil. É o fenômeno Starbucks. Porque ficou algo muito, muito da moda na China, né? Você ir numa grande cafeteria como a Starbucks. Então é um lugar onde o rapaz vai levar a namorada, onde o executivo vai levar um parceiro de negócios. Virou chique, virou moderno beber café. Está associado a esse tipo de experiência internacional. E aí é até interessante, porque bom, a Starbucks está na China, mas ela tem muitos rivais dentro do próprio país por essa dificuldade de proteger propriedade intelectual, né? Então, há muitas lanchonetes, cafeterias chinesas que imitam o logo da Starbucks, que imitam, né, a organização ali das lojas. Então, por exemplo, o logo, em vez de ser verde, vai ser azul ou vermelho, né? E a gente não tem os brasileiros aproveitando esse momento, criando, por exemplo, marcas de café gourmet para chegar nesse consumidor mais exigente, que quer um café de alta qualidade. Ou vamos comparar com os colombianos. Os colombianos têm uma rede de cafés fantástica chamada Juan Valdez, que é um Starbucks colombiano, onde só serve café da Colômbia. E as lojas são muito bonitas, são muito elegantes, a música é agradável. Então, como é que nós, brasileiros, estamos perdendo esse tipo de possibilidade? E como nós temos um soft power muito forte, né, do Brasil associado, a alegria de viver, as belezas naturais, a sensualidade. Então, não é simplesmente vender o produto, né? Você tem que vender também uma certa experiência nacional, uma certa identidade cultural, que nós poderíamos e deveríamos fazer de uma maneira muito mais dinâmica, muito mais inovadora daquilo que nós estamos fazendo. O nosso comércio com a China, em torno de 80% dele, é um comércio de soja, minério de ferro, petróleo, carnes e celulose, de commodities clássicas. Ele poderia ser muito mais diverso, mas isso não vai acontecer de maneira automática. As empresas brasileiras, o governo brasileiro, precisam se renovar e precisam encarar esse desafio da China, em particular, e da Ásia de maneira geral. Por exemplo, as nossas exportações para a Ásia estão crescendo de maneira muito acentuada e é possível que já agora, em 2020, a Ásia passe a ser o destino de mais de 50% das exportações brasileiras. Em 2019, foi o destino de 45%. Né? E o comércio com a Ásia está crescendo durante a pandemia. E o que a gente sabe sobre os mercados asiáticos? O que a gente conhece no Brasil sobre essas peculiaridades culturais, sobre o perfil desse consumidor, sobre as mudanças que estão acontecendo nessas sociedades? Então, essa é um excelente nicho profissional, né, para o especialista em relações internacionais. Um mercado dinâmico que está crescendo muito e sobre o qual há poucos profissionais brasileiros realmente especializados que entendem o que está acontecendo ali.
Muito bom, Maurício. Realmente, quando as pessoas perguntam em relações internacionais, eu leciono até hoje direito internacional em faculdade de relações internacionais, que caminho hoje pode ser trilhado com certa chance de sucesso? Sempre eu pensei na China como uma possibilidade. Conheço alunos que foram completar a sua formação acadêmica na China e voltam muito impressionados de lá. Muitos não queriam nem voltar da China, voltam para o Brasil por conta de outras circunstâncias, mas relatam a excelente impressão que tiveram no contexto dos estudos que realizaram em instituições chinesas de ensino. Então, de fato, a China hoje representa um mercado promissor para quem tem desafios na vida como prioridade. É um desafio, a cultura, como a gente já mencionou aqui, é bastante diversa da nossa, particularidades na China, que para muitos, sim, em alguns casos, chegam a assustar, mas ela oferece, talvez hoje no mundo, oportunidades que as pessoas aqui no Brasil poderão não encontrar em qualquer outra parte. Mas eu queria fechar esse nosso podcast hoje, o nosso tempo aqui não é muito, infelizmente, com uma discussão relativa ao meio ambiente que tanto hoje preocupa pessoas no Brasil por conta de políticas nesse sentido, destruição da Amazônia voltou a ser uma realidade no nosso cotidiano aqui. Queria então discutir em relação à China, os esforços que a China tem feito nos últimos tempos para revitalizar o meio ambiente. Você mencionou, conversa que tivemos no passado, que o meio ambiente na China encontre-se em um estado de degradação bastante acentuada, a poluição ainda é uma realidade bastante clara nas cidades chinesas, né? Algo que a gente no Brasil venceu em Cubatão no passado, mas atualmente acho que não existe mais nesse mesmo padrão, nesse mesmo grau, em nenhuma parte do Brasil. O que, em matéria de meio ambiente, hoje a China tem feito e como talvez isso pudesse ser um ponto de cooperação com o Brasil nessa seara?
Esse é um tema interessantíssimo, inclusive ele está no coração das minhas pesquisas hoje, porque o projeto de pesquisa que eu estou começando é sobre os impactos sociais e ambientais dos investimentos chineses na Amazônia brasileira. Então, também um pouco como é que as nossas duas sociedades enxergam o tema ambiental. E a China viveu, nas últimas décadas, políticas de desenvolvimento econômico a qualquer preço que tiveram consequências ambientais muito negativas. Isso aconteceu não só no período atual, né, de abertura e reforma, mas também no período maoísta. E aquele período, né, de um regime totalitário foi praticamente uma guerra contra a natureza. Tentar domar a natureza para extrair recursos agrícolas ou minerais, né, e com consequências muito ruins em termos de poluição, degradação do solo, escassez de recursos hídricos. E de uns anos para cá é que esse pêndulo começou a se mover na China. Então, hoje a China vive um momento muito interessante de uma crescente conscientização ambiental, tanto por parte do governo, quanto dos especialistas ou da população como um todo. E eu diria que os chineses estão hoje mais ou menos onde nós brasileiros estávamos no final dos anos 80, início dos anos 90, quando houve também uma reação no Brasil muito forte àquela degradação de Cubatão, ou uma admiração pelo trabalho de pessoas como Chico Mendes, o momento em que o Brasil sediou a Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em 1992. Então, os chineses estão vivendo mais ou menos isso agora. Estão investindo muito em energias alternativas, energia solar, energia eólica, em cidades e prédios inteligentes, né, para lidar com economizar energia. Isso tem se traduzido também numa mudança da sua diplomacia ou do modo como as suas empresas atuam no exterior. Por exemplo, a grande compradora da soja brasileira é uma empresa chinesa chamada COFCO, que é uma trading do agronegócio, né? É uma empresa que compra muita produção de outros países. Eles não têm tanta terra no Brasil, mas eles trabalham aqui com as empresas brasileiras. E a COFCO anunciou agora, em agosto, que vai exigir que nos próximos 3 anos, 100% da soja que eles compram aqui no Brasil seja certificada internacionalmente, vai ser uma parceria com o Banco Mundial, para comprovar que essa soja não é fruto de desmatamento ilegal do Cerrado ou da Amazônia. Então, olha o desafio que isso representa para o agronegócio brasileiro. Se você quer o acesso ao mercado global hoje, você tem que jogar o jogo da certificação internacional. Isso é um grande desafio para o Brasil, inclusive porque esse próprio processo de certificação dentro do nosso país ainda é muito frágil, ainda é muito complicado. Mas a gente vai ter que se adaptar a isso. Já é algo importantíssimo, por exemplo, para lidar com a União Europeia, mas mesmo para a China, onde essa consciência ambiental não é ainda tão forte quanto ela é na Europa, já se tornou um elemento absolutamente essencial. E nós estamos vendo ao redor do mundo movimentos políticos, movimentos sociais crescendo muito em torno da questão ambiental. A própria eclosão de uma série de epidemias nos últimos 25 anos, culminando agora com a pandemia do coronavírus, está muito ligado também nesse tema da degradação ambiental, na expansão de uma urbanização muito acelerada pelas florestas na China, nos países africanos, e como isso gerou aí várias zoonoses, né, e várias doenças originárias de animais que vão do Ebola na África ao SARS e ao coronavírus na China. Então, virou um elemento central da agenda de relações internacionais e cada vez mais inescapável também para a política externa brasileira. E eu diria que, inclusive, é um tema que cria oportunidades muito grandes para o Brasil por conta da nossa biodiversidade extraordinária. Na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, em vários biomas. Então, acho que a grande questão que está se colocando agora para nós no Brasil é como é que a gente transforma o tema do meio ambiente numa oportunidade para o Brasil, numa alavanca para aumentar a nossa influência internacional. Ele não é um problema, como ele vem sendo nos últimos meses. Ele é uma oportunidade, algo que pode dar muitos benefícios para a diplomacia brasileira e para os próprios negócios no Brasil, né? Apostar em agricultura sustentável, apostar nesses produtos certificados, alcançar um consumidor de alto poder aquisitivo em vários países, inclusive na China, mais preocupado com esse tema ambiental. Então, é um admirável mundo novo que pode render muita coisa boa para o Brasil.
Bom, eu tinha certeza que os nossos ouvintes ficariam hoje encantados com a tua participação. A minha certeza foi confirmada. Eu realmente aprendi muito nesse nosso podcast de hoje. Tá? Essa parte ambiental, em particular, também é uma grande preocupação que eu tenho, e as tuas explicações foram perfeitas em relação a todo o potencial que essa área oferece na atualidade, potencial esse que, infelizmente, não tem sido explorado com a devida, digamos assim, como eu posso colocar, com a devida importância que ele oferece, não só, claro, no que se refere à preservação da nossa saúde, né? Claro, o meio ambiente saudável hoje, inclusive, há discussões em direito internacional, se você poderia afirmar que seria já um direito humano universal, consagrado hoje por normas de abrangência geral, ou se o meio ambiente ainda seria um objeto de mera análise doméstica, seria uma preocupação interna dos Estados. Eu tendo a acreditar que o meio ambiente já extrapolou dessa concepção meramente interna e que a preocupação hoje com o meio ambiente não mais pode ser vista de maneira atomizada, mas de forma globalizada, já que, obviamente, quando nós trabalhamos com questões relacionadas à poluição ambiental, a dejetos, isso tem repercussões não mais em âmbito regional somente, mas em âmbito global. Mas aqui eu lamento aos nossos ouvintes informar que o nosso tempo, infelizmente, terminou. Poderíamos ficar aqui com o Maurício, talvez, conversando o resto do dia, assuntos não faltariam e o conhecimento dele vastíssimo nessa área permitiria que ele continuasse a nos brindar com informações relevantíssimas em matéria de China. Mas fato é que o nosso podcast tem uma duração e a gente tenta respeitá-la na medida do possível. Então, eu vou pedir licença a todos vocês, inclusive ao próprio Maurício, para terminar o nosso programa de hoje. Mas, antes disso, queria aqui permitir, no caso, queria que o Maurício, inclusive, pudesse, nas nossas considerações finais, colocar mais alguma coisa que ele veja como sendo necessária, alguma informação que talvez ele não tenha colocado em pauta, para que a gente possa, então, terminar esse nosso programa de hoje. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Suas palavras finais, por favor.
Guilherme, muito obrigado pelo convite. Para mim é sempre um prazer, né, estar conversando sobre China, passando um pouco as minhas inquietações sobre o país. E queria terminar fazendo aqui um convite, uma instigação aí para os nossos ouvintes, né, que é pensar nessas grandes oportunidades que a China oferece para os jovens profissionais de relações internacionais no Brasil. É o maior parceiro comercial do Brasil, mas a gente entende muito pouco sobre a China. E há uma escassez de profissionais qualificados no Brasil para entender a China. Então, onde quer que você queira trabalhar, seja no Itamaraty, seja numa empresa privada ou no governo estadual, ter esse conhecimento sobre a China é um diferencial. Isso abre muitas portas na carreira. Em particular, num momento como esse, de muito desemprego, de poucas oportunidades de trabalho. Então, pense com carinho na possibilidade de estudar o país, se dedicar a ele. E a China hoje virou um grande imã, atraindo acadêmicos, jornalistas e diplomatas muito qualificados do mundo inteiro. Então, a quantidade de bons livros, boas reportagens, bons artigos acadêmicos sobre o país é inesgotável. A cada semana você tem aí uma dúzia de textos super interessantes, super bem escritos. Então, pesquisar a China, estudar a China, é se juntar a uma conversa global extremamente rica, diversa e interessante. E eu convido vocês a virem tomar um chá comigo, né, e se juntarem também a esse papo.
Está ótimo, Maurício. Eu, particularmente, eu vou aceitar o teu convite. Vamos tentar, algum dia, conversar normalmente sobre China. Tenho certamente aqui a convicção de que temos muito a aprender. Eu, particularmente, posso falar, conheço muito pouco sobre China. Até perguntei sobre direito internacional. Eu vejo muita pouca produção chinesa em matéria de direito internacional público, é a matéria que eu estudo há mais de 20 anos. E seria interessante, você até me mencionou o nome de uma pessoa, quem eu vou procurar agora nos próximos dias para conversar, que esteve na China, trabalhou nessa área com chineses, então tem interesse em conhecer um pouco mais da produção de direito internacional, em particular no que se refere à China. Mas, como eu disse, nosso tempo infelizmente terminou. Agradeço aos nossos ouvintes por nos seguir e por acompanhar o nosso podcast. Agradeço ao professor Maurício e tenho certeza, nas próximas semanas, próximos meses, com certeza, haverá novas edições desse nosso podcast, sempre com atualidades, sempre para ajudar você em seus estudos e na sua carreira como acadêmico em relações internacionais, ou mesmo no contexto da sua formação aqui no âmbito das temáticas que trazemos para vocês. A todos, então, um fortíssimo abraço, muita saúde nesse momento e nos encontraremos em novos episódios. Até mais, gente!